Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e em um mundo onde não existia YouTube para conferir gameplays e reviews dos jogos, os artbooks eram a minha forma de sonhar com os games antes mesmo de jogá-los.
Legal, Samuel. Eu sou Luiz Contes e eu adoro apreciar a arte através dos livros. Principalmente se for um livro de arte conceitual do meu jogo de videogame favorito.
É isso aí. Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para lembrar dos anos de ouro das publicações de jogos aqui no Brasil. A gente vai falar também um pouquinho sobre artbooks e como esses guias nos ajudavam a sonhar acordado com os nossos jogos favoritos. Então sobe o som, que hoje o tema são os livros de games aqui no Jogo Raro. Bom, pessoal, mais uma vez, para a gente começar o nosso programa, a gente queria convidar você para espalhar a mensagem do podcast Jogo Raro. A gente vem crescendo semana a semana, graças a Deus, aí em audiência. Isso muito em razão dos nossos amigos que acabam por si só ajudando a espalhar essa mensagem, né? Divulgando para outras pessoas, conversando com outras pessoas sobre o podcast. A gente vê os nossos amigos que têm as lives, que divulgam a gente sempre nas suas ações, nas suas lives. Então eu queria muito te pedir esse favor para divulgar o nosso podcast, convidar os nossos ouvintes, os seus amigos para poderem acompanhar o nosso conteúdo. E também o nosso Instagram, que é o @jogoraro, que tá muito bacana. A gente sempre tem um post divertido ali, curioso, com um jogo diferente, com um comentário bacana. Então não deixe de participar comentando, já curtindo as nossas fotos e ouvindo também o nosso podcast na sua plataforma favorita. E se você não tem uma plataforma favorita para ouvir o nosso conteúdo, eu queria te fazer um convite para nos ouvir pelo Orelo. O Orelo é um aplicativo muito interessante que está disponível aí para as plataformas iOS e Android. E por meio dele, cada vez que você ouve o nosso podcast Jogo Raro pela plataforma, você acaba doando indiretamente uma pequena quantia para a gente. E esse dinheiro acaba, em algum momento, nos ajudando nos nossos custos de produção e operação que a gente tem aqui ao longo do programa. E você também pode nos ajudar doando qualquer quantia para poder manter o nosso podcast vivo e atuante. Então você pode ir lá pela plataforma e doar de maneira recorrente ou pontualmente uma quantia. Isso nos ajuda nos nossos custos de operação e produção aqui do nosso programa. E como já virou uma tradição aqui dentro do Jogo Raro, eu estou aqui nesse momento para ler uma mensagem aqui pelo nosso canal de áudio e voz, que é o 1999-765-6300, repetindo, 1999-765-6300. Então, se você quiser entrar em contato aqui com a gente, comigo, com o Luiz, para mandar sua mensagem, enfim, para que a gente possa ler no ar a tua mensagem ou deixar aqui teu áudio para a gente poder tocar para os nossos ouvintes, não deixe de acessar esse WhatsApp e, a partir dessa conexão, mandar o seu recadinho, deixar o seu recado aqui no Jogo Raro. E o recado dessa semana é do Rodrigo Bezerra, que é um ouvinte nosso. E o Rodrigo, ele se apresenta como um colecionador de games antigos. Ele tá perguntando pra gente se a gente tem algum grupo ou lista de transmissão. Acho que ele se refere ao Telegram ou alguma coisa nesse sentido. Olha, Rodrigo, por hora não, mas a gente tá, eu e o Luiz, pensando em novas formas de estreitar o nosso relacionamento com vocês, né, com toda a nossa audiência. E o Telegram pode ser uma forma bacana, porque ele acaba sendo um formato ali pra gente poder trocar informação, links, contatos, enfim. Pode ser, sim, de fato, uma forma bacana. Mas, por hora, o que nós temos é o podcast, né, que é publicado todas as semanas, que tá em todas as plataformas. Nós temos também o nosso Instagram, que o Luiz tá mandando muito bem, que é o @jogoraro. Então, todo dia tem lá um conteúdo novo, uma curiosidade, algum tema bacana ali para você acompanhar dentro da história do colecionismo. E a gente tem o nosso Twitter, que tá meio quietinho. Enfim, tem outras redes aí que a gente acaba não atuando com tanta agilidade, digamos assim. Mas, com certeza, o Instagram e o YouTube, né, que é uma forma bastante importante também de conexão, pode ser um meio de contatar o nosso time, né, eu e o Luiz do lado de cá, e a gente ter uma conexão direta com vocês. Lembrando que agora, né, no momento da publicação desse conteúdo, a gente está a poucos dias do encerramento da Sony, né, da Sony, que não vai mais permitir que a sua loja online aceite pagamentos via cartão e PayPal, especificamente para consoles do PS3 e PlayStation Vita. Isso vai acontecer agora, no dia 27 de outubro, poucos dias da publicação desse nosso conteúdo. Então, se você tem interesse de baixar aquela DLC, de baixar aquele joguinho digital, corra, meu amigo, porque após o dia 27, a única forma de você conseguir fazer isso vai ser por meio daqueles gift cards, né? Daqueles cartões de presente que você adquire nos magazines aí, no americanas.com e tantos outros espaços. E que com certeza vão ficar caros, né? Eu já previ aqui, já brinquei inclusive aqui no programa, que a gente vai começar a ver cartões raros de 100 reais por apenas 200 reais. Eu acho que isso vai acontecer em breve. Então, se você quiser consumir conteúdo, né, dentro das lojas online focados em PlayStation 3 e PS Vita, você só tem até agora, dia 27 de outubro. Se você está nos ouvindo no futuro, meu amigo, possivelmente essa chance você já perdeu. Então, é isso. Esses são os recados desta semana e vamos lá pro episódio. Bom, vamos começar então aqui a nossa edição de hoje, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão legal, que é tão bacana e que está muito conectado com colecionismo. Nem todo colecionador se atenta para isso, mas eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, por mais que eventualmente não tenha uma grande coleção de livros aí na sua prateleira, com certeza valoriza demais os artbooks, os manuais, enfim, todo aquele acessório, aquele complemento editorial que acompanha a parte dos títulos que a gente tem nas nossas coleções. Luiz, pra gente começar o nosso papo, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre o começo dessa história, né? Das publicações, enfim, das revistas. Enfim, como é que era no início aqui do videogame, início da produção e da cena de videogames aqui no Brasil, como é que a indústria, essa indústria editorial também atuava?
Pois é, Samuel, caro ouvinte. Talvez eu não possa falar do início, porque eu nasci em 1984, e é possível que existisse, eu não sei se existia, publicações relacionadas a videogames mais antigos, né, como talvez o próprio Pong ou o Atari. Não sei se você lembra de alguma publicação brasileira relacionada a Atari, Samuel.
Não, de Atari não. Possivelmente, pois é. Porque assim, existe uma cena, eu me lembro muito disso, eu sou jornalista formado e a faculdade de jornalismo, a faculdade de humanas de maneira geral, ela tinha muito uma cena que já estava um pouco morrendo de certa forma quando eu estava na faculdade, mas ela é mais antiga, né? Que é a ideia do fanzine. E os fanzines, que era uma espécie de publicação independente indie ali, que as pessoas faziam, xerocavam, usavam mimeógrafo, né? Que é uma espécie de um pré-xerox. Essas publicações todas, elas eram muito mais undergrounds, assim, mais indies, né? E eu me lembro, na faculdade, de ver uma coisa muito localizada aqui na minha região tal, sobre games, sobre uma cultura de tecnologia e tudo mais, mas era uma coisa muito pontual. Então, com base nessa experiência que eu tive, é muito possível, talvez nossos ouvintes aqui, que eventualmente são mais contemporâneos nessa época aí, talvez vão conseguir ter também os seus relatos. Então, por conta desse raciocínio, é muito possível que deva ter tido publicações focadas nessa indústria mais de primeira, segunda e terceira gerações, né? Uhum. Mas eu particularmente não. A minha experiência, Luiz, só para concluir o meu raciocínio, e tem muito a ver com quando você falou, né? Quando você nasce em 84... Eu acompanhava, eu já disse isso algumas vezes, né? A minha referência de games vem inicialmente dos computadores. Uhum. Então, eu acompanhava uma revista chamada Microsistemas. Essa é uma revista que é uma publicação brasileira, ela foi especializada em tecnologia e microcomputador. E ela começa em 1981 e vai até 1997. Teve uma vida muito longeva. Uhum. E eu comprava essa revista porque ela tinha lá os códigos, né? A maneira como você tinha de programar na época era comprar uma revista e tinha páginas e páginas de código fonte e você tinha, uhum, que digitar para poder compilar aqueles dados. E invariavelmente se falava de algum game ali, sobretudo de MSX, Apple, Amiga, que eram os devices, digamos assim, as ZX Spectrum, né? Que eram as plataformas de computadores da época que a gente tinha. Então, uhum, a minha relação vem desse tempo aqui e só depois que eu entrei nos games. Mas Me conta aí da tua experiência, especificamente no início, assim. O que, que você costumava ler? O que, que você tinha de referência nessa época?
Pois é, eu lembro muito bem, Samuel. Eu acho que para mim isso foi um período de ouro, e talvez foi um período de ouro para muita gente que tá ouvindo, que é a época do 8-bit e dos 16-bits. Então, tanto os videogames da Sega, né, Master System, Mega Drive, quanto os da Nintendo, Nintendinho e o Super Nintendo, eram épocas que, é até engraçado, né, o pessoal hoje fala muito na palavra hype, e hoje você fica hypado, né, o pessoal até utiliza esse termo, em relação ao jogo que vai lançar, porque viu um trailer do jogo no YouTube. E a forma da gente ter um hype em relação a um jogo que ainda não lançou era ir na banca, né, e ver na publicação ali aquela sessão dos jogos a serem lançados. E eu tenho boas memórias, assim, de esperar muito um jogo, e eu ver e rever, e todo dia olhar aquela sessão daquela página que continha aquele jogo que eu tava esperando demais. Então, um dos jogos que eu tava esperando demais, eu lembro ainda de criança, era o Super Mario World. Porque a gente não tinha o Super Nintendo ainda, né? A gente tinha só os Famiclones, né? Tínhamos o Phantom System. E eu olhava aquelas publicações e dizia, meu, que jogo perfeito, que gráficos, esse jogo vai ser o melhor jogo da história. Olhando para aqueles layouts super pequenininhos ali dos grafismos da revista. Só aqueles quadradinhos ali de poucos pixels, onde a gente via ali algumas cenas do jogo Super Mario World. E para mim isso ficou muito gravado na minha cabeça. E outra coisa que ficou gravada na minha cabeça dessa época, Samuel, foi a primeira vez que eu vi uma lista de top alguma coisa numa revista. Uhum. E eu lembro que eu costumava esperar o meu pai no ensino fundamental, eu estudava de manhã e eu aguardava o meu pai para daí a gente voltar para casa para almoçar. E ali onde eu aguardava tinha uma banca. Então eu sempre ficava olhando a banca, sem dinheiro para comprar, mas ficava olhando. E uma delas, eu lembro da capa e eu acabei comprando aquela. O nome da revista era São Games.
Sim.
E na capa tava assim, os 100 melhores jogos da história dos videogames. E aí eu pensei, cara, que ideia magnífica tu ter um local onde você compila os 100 melhores jogos. Meu, preciso demais dessa revista. E foi uma revista que acho que foi a revista de videogames que eu mais li na vida, porque eu ficava olhando e, que animal, que legal. E hoje é um conceito tão assim, todo mundo faz, né? É. Tu olha no YouTube, tem milhões de listas de top 10, top 20, top 30, top 100, mas naquela época eu achei maravilhoso.
É muito engraçado porque esse é um pouco da a gênese do colecionador do pequeno Luiz.
É, isso aí.
O pequenino Luiz estava nascendo ali, né? O colecionador, né? O top 100, né? Muito legal, muito bacana. E aí você chegou você colecionava as revistas, como é que era a tua relação também com os outros títulos? Porque nessa época tinha muita coisa acontecendo aqui, né, no Brasil. Tinha vários títulos, e os mais obscuros, aqueles pontuais. Eu lembro que tinha títulos de algumas editoras, os caras lançaram aleatoriamente uns títulos nada a ver e às vezes nem davam muito certo. Uhum. Mas tinha a Ação Game, o exemplo perfeito que você deu, e tinha outros títulos bacanas, né? Game Power, Game Station.
Eu lembro muito bem desses nomes, Ação Game, Super Game Power. Isso. Depois teve uma época de ouro da Nintendo World.
Isso.
E eu achava muito legal folhear essas revistas. E foi algo assim que eu guardei com muito carinho, mas eu não tinha uma quantidade expressiva. Eu tinha daqueles títulos que mais me interessavam na capa. E uma coisa que começou a surgir também, que eu gostei muito, eu lembro de Resident Evil 2, onde as publicações elas eram como se fosse um detonado, né, que o pessoal chamava.
Isso.
Onde a publicação inteira era só sobre determinado jogo. Então eu lembro de ter um detonado de Resident Evil 2 e outro detonado de Metal Gear Solid para PlayStation 1. E também eram publicações que para mim faziam todo sentido, porque a gente era o único acesso que a gente tinha para descobrir certos segredos nos jogos que a gente certamente não descobriria se só jogasse sem prestar muita atenção. E não tinha internet, né, Samuel, para ajudar a gente a desvendar certos segredos dos jogos.
Eu me lembro da PlayStation, daquela Dicas e Truques que tinha. Eu lembro bem, assim, vagamente, assim, porque ela era uma tinha umas capas horríveis, mas eu lembro que o título era legal. O que tinha dentro era legal, assim, as capas eram muito ruins, assim. Acho que eles não tinham direito de usar os textos, as ilustrações oficiais dos jogos. E aí eles botavam qualquer pessoa pra ilustrar, assim. Então, faziam umas versões genéricas, sabe?
Nossa.
Mas é, o conteúdo era legal e era uma forma, é uma lembrança que eu tenho, porque foi uma das primeiras, das primeiras revistas que eu tive acesso em console, porque eu, como eu falei, a minha história vinha de outros espaços, assim.
Uhum.
E aí, tipo, a gente tá falando de uma coisa curiosa, que é publicações impressas, né? E a gente, uhum. eu tenho uma conexão muito grande com essa questão do impresso por razões óbvias, porque eu sou jornalista e eu cheguei a trabalhar em jornal, cheguei a viver do que eu escrevia e segui a viver do que era impresso, né?
Uhum.
Mas eu peguei a transição, literalmente a transição do off para o on, né? A mudança para o online. Eu, quando entrei no mercado, bem no começo da minha carreira, eu cheguei a produzir algumas coisas impressas, como eu mencionei, mas já, quando eu escrevi era impresso, eu já repercutia o digital, já olhava para o digital, e foi natural, sempre quando entrava alguma coisa, uma plataforma nova, uma forma nova, ou alguma coisa que o veículo que eu eventualmente estava prestando serviço tinha interesse de olhar, eu ia fazer. Então eu fui o cara que quando entrou a internet no jornal, no impresso, era o cara que fazia a migração para o digital.
Uhum.
Então eu peguei pouco, mas peguei. Como é que você enxergou isso, Luiz? Esse declínio, digamos assim, das publicações impressas, dentro, evidentemente, do cenário do videogame, versus o fim do impresso, né? Versus o fim das bancas, né? Hoje em dia é muito triste você ver as bancas, né? Não sei como é que é aí na tua cidade, mas aqui em Campinas especificamente, você não tem mais banca, você tem um outro espaço, e você vê basicamente aquelas revistas esgotadas de caça-palavras, e era um lugar que eu passava, cara, muito tempo ali sonhando, vendo as capas e queria muito ter aqueles títulos. Como é que você viveu essas mudanças culturais aí e tecnológicas?
Olha, Samuel, eu vivi com uma certa tristeza, porque eu sempre dei muito valor a essas publicações, porque elas eram muito bem escritas, pelo menos a maioria delas. E porque eram, né, dirigidas por profissionais, né, por jornalistas, por pessoas que detinham conhecimento teórico para fazer uma publicação legal. E a partir do momento que a internet ela começou a ganhar muita força e as publicações foram, infelizmente, desaparecendo, né, pela sua impossibilidade de permanecer financeiramente estáveis, eu percebi um declínio na qualidade daquilo que eu lia. Então, eu lembro do início dos anos 2000, eu tentando procurar alguma coisa na internet, e primeiro, tendo uma dificuldade absurda de encontrar o que eu queria, e o segundo, encontrar algo de qualidade, já que você já não sabia, não conhecia a pessoa que estava escrevendo. E é interessante porque a internet, Samuel, ela sempre é vista como algo muito social hoje. Mas sabe que nesse início, eu vi o lado social mais presente nas publicações físicas do que naquilo que eu li online. E eu acho que isso decorria daquela sessão de cartas que tinha em toda a publicação, onde tinha essa interação, né, do ouvinte, que mandava cartas, e aí eles publicavam um ou dois meses depois, na próxima edição da revista, e chegava na internet, muitos artigos que eu lia não tinham comentários nenhum, ou às vezes os comentários eram tão pobres quanto os comentários, né, quanto a própria pessoa que escreveu o artigo, que não era um artigo bem redigido.
Sim.
E eu confesso para ti, Samuel, eu ainda tenho dificuldades agora, em 2021, de encontrar sites que produzam conteúdo de qualidade e que não sejam meros replicadores de algum site gringo e simplesmente aí, às vezes, joga até um Google Tradutor e fica uma tradução péssima, e aí a gente não tem uma leitura de qualidade. Eu percebo isso. E por isso que eu falo do termo decadência, Samuel.
Uhum.
Porque para mim foi uma decadência, principalmente de qualidade daquilo que eu estou lendo.
É, cara, eu tô contigo. Porque, de fato, o que acontece, pelo menos a minha percepção de quem tá do outro lado, né? Claro, a minha percepção é muito também do jornalista, de quem produz esse conteúdo. O que acontece na prática, eu acho que essa virada de século aí foi importante nesse sentido também, é que houve um esvaziamento completo das redações. Eu não sei, eu não conheço a fundo a indústria do videogame. A gente pode até, seria até muito bacana a gente trazer alguns colegas que trabalharam nessas edições, que têm história na indústria editorial, digamos assim, do videogame aqui no Brasil, pra gente bater um papo, pra poder inclusive conversar com eles sobre isso. Mas a percepção que eu tenho, baseado nas outras editorias, digamos assim, é que houve um esvaziamento total, assim. As redações que tinham centenas, às vezes dezenas de profissionais produzindo conteúdo, acabaram sendo esvaziadas por questões de custo mesmo, porque as pessoas não estavam mais também comprando os produtos, né, os impressos. Uma juniorização, que é um negócio que a gente vê muito isso hoje, e não tem nenhum desmérito aqui, é ao jornalista que está começando. O que de fato acontece é que quem está começando não tem a experiência, a bagagem, o repertório de quem está há mais tempo. Isso invariavelmente vai refletir no que essa pessoa escreve, porque falta ela bagagem mesmo, né? Know-how, conhecimento efetivo. Então os textos acabam por si só ficando mais superficiais. E a qualidade, como você bem colocou, vai caindo, porque um cara tem que fazer 50 vezes, 50 títulos. O cara escreve pra game, pra pet, pra construção, pra carros, né? É o mesmo cara, porque ele tem que ser um especialista em generalidade. E aí você só ganha superficialidade quando você faz essa combinação, que é cruel com quem vê, né, com quem lê, e acaba sendo um elemento de sobrevivência para quem publica. Então é um jogo que de perde-perde, né, para a indústria como um todo. Isso mostra muito possivelmente o declínio das coisas todas. Quando há uma mudança pro digital, e aí muda-se também um pouco o conceito até do negócio, né, o jornalista, digamos assim, aquele que produzia o conteúdo, acaba tendo a possibilidade de vender o seu próprio conteúdo, de empreender, de viver do seu próprio conteúdo diretamente, na medida que ele pode produzir o seu próprio portal, site, publicação digital, né? Diminui-se as barreiras de entrada para esse tipo de produto. Você tem, num primeiro momento, boas iniciativas e, num segundo momento, também um declínio, na medida em que tem muita gente falando, como você bem colocou, mais do mesmo. O cara acaba ganhando em volume e fica produzindo conteúdo traduzido, que é horrível, enfim. Enfim, é um dilema muito complicado. O que eu acho, e eu percebo isso vem acontecendo em algumas iniciativas, é que com o passar do tempo, fazendo um pouquinho uma ponte, né, entre a publicação, digamos, impressa, que é o tema do nosso papo aqui hoje, para o conteúdo de games de maneira geral, seja ele na web, em podcast, em vídeo, enfim, é que alguns desses produtores acabam concentrando na qualidade do seu conteúdo, ou seja, é gente realmente muito talentosa, com muita experiência para produzir, e a forma que eles têm para produzir esse conteúdo, para sobreviver desse conteúdo, é por meio de iniciativas de crowdfunding, né? Então você tem boas iniciativas. Eu quero citar uma aqui que eu gosto muito, que é um canal brasileiro, eu não sei se você conhece, ele é chamado Jogabilidade.
Não conheço.
O site é jogabilidade.com. Aí.de. É muito legal, os meninos são muito talentosos, se concentram mais nas novas gerações, apesar de eventualmente estarem sempre falando ali de alguma coisa reto, mas são um bom exemplo de quem tem ama o que faz, tem talento, né, escreve com alguma profundidade, tem conteúdos editoriais muito legais e são autofinanciados, né? Então quando você consegue equalizar grana versus produção editorial, talvez você consiga encontrar caminhos como esse para poder viabilizar. Mas enfim, não quero sair muito do nosso tema aqui, mas estou fazendo mais uma reflexão também de quem produz conteúdo, porque de fato isso explicaria em parte o porquê que as coisas ficaram muito ruins do ponto de vista de qualidade de conteúdo nessa época.
Não, muito bacana. Eu até vejo, muito timidamente, mas vejo às vezes um ressurgimento do impresso, e eu gosto muito quando isso acontece. Eu não sei se tu chegou a folhear algum deles, mas eu tenho quatro aqui comigo e eu acho tão bacana. É uma publicação da Editora Europa e tu encontra na Amazon. O nome da publicação é Old Gamer, coleção consoles.
Eu tenho a coleção completa.
Ah, que massa!
Eles não pararam ainda, né? Evidentemente, né? Eles estão... O negócio vai e segue, mas os títulos lançados eu tenho todos. Eu sou um entusiasta mesmo. E eu acho muito legal. De novo, é um guia, né? Você acha ali os títulos e tal. Não tem... acho que nem essa é a pretensão, né? De ter um detalhamento maior, porque não haveria espaço físico para isso. Eles tentam tratar... Pegam ali a família, a geração, enfim, um console. Eu conheci eles porque eles fizeram um de MSX. Então, eu já me encantei. E eles acabam, por razões óbvias também, de novo, não tendo espaço para ser uma coisa muito aprofundada. Mas dá um bom overview, dá um bom sobrevoo sobre o set de jogos daquela plataforma. tem os títulos, tem os, né, os dados ali de consulta, ano de fundação, o estúdio, as thumbzinhas. Eu acho bem legal, eu sou um fã do produto dos meninos aí.
É, e essa publicação eu acho ela muito interessante, porque antes mesmo da sessão dos jogos em si, tem uma sessão, pô, que é muito aprofundada e dá pra ver que eles fizeram um trabalho de pesquisa muito bacana, que é da história, né? Isso. Da história do console, todos os acessórios disponíveis, que estavam disponíveis naquela época do console. Pô, eu acho isso bacana demais, e isso sim é um exemplo de um conteúdo de muita qualidade. É. Que às vezes é um pouco difícil de tu achar em sites de internet, né? Mas eu achei bacana também tu comentasse do jogabilidade, porque é um que eu não conheço e é um que eu já marquei aqui pra conhecer hoje mesmo.
Bom, a gente tem um outro tópico aqui que eu acho que é curioso também. Eu realmente confesso que eu nunca vi muito aqui no Brasil. Nas oportunidades que eu tive de estar fora, eu vi que é uma cena muito atuante lá fora. Uhum. Eu tenho, inclusive, alguns títulos aqui que são importados, que é os guias de jogos, né? Então, eu sei que nos Estados Unidos, principalmente, eu não sei como é que é na Europa, mas nos Estados Unidos você tem muito... Sempre quando lança um jogo e tal, você tem... um guia de jogo ali, que é o detonado, né? No final do dia, ele te dá todos os detalhes, como é que faz pra você conseguir as conquistas, traz a história, algum bastidor da produção do jogo. Mas como é que foi a tua experiência com os guias de jogos, Luiz?
Os guias de jogos eu acho muito bacana, e acho que é algo muito mais proeminente e famoso lá nos Estados Unidos, onde tem duas publicações muito conhecidas, uma é a Brady Games.
Isso.
E outra é a Prima. E eles eram meio que faziam competição direta um com o outro. E, pô, eles têm guias detalhadíssimos, né? Para a pessoa que realmente quer fazer 100% naquele jogo, que ele é bem complexo, que tem muitas mecânicas complexas, tem muito conteúdo adicional. E o guia de jogo é aquela sensação gostosa de tu folhear, né, Samuel?
Isso.
Hoje você pode, se quiser, ter um monitor de computador, com o computador ligado do lado, notebook. Se você quiser, você pode usar o seu celular e pesquisar qualquer coisa a respeito de algum local do jogo que você não esteja conseguindo progredir, ou quer fazer 100% no jogo e aí quer seguir algum guia online. Você pode usar esses guias online. Esses guias online, você encontra guias muito bons, inclusive. Mas eu acho que não tira a sensação gostosa de você estar com o controle na mão e ali uma mesinha de canto do teu lado com o livro aberto e você folheando. Para mim é uma sensação mais gostosa do que você olhar no monitor ou olhar no celular.
É, eu também. Porque me traz uma nostalgia, sobretudo, desse momento pré-web, né? Que eu vivi mais intensamente, evidentemente. Que é essa coisa de viver os jogos antes de jogá-los, ver as fotos, ver as descrições, enfim. Então, quando os guias de jogos e todas as publicações que se concentram mais nessa coisa impressa me traz uma lembrança afetiva muito grande. Eu não tenho muitos aqui, eu tenho poucos guias de jogos, mas eu acho eles muito legais, assim. Acho que é uma forma muito bacana de poder estender a experiência do jogo, né?
E para ter uma ideia da densidade deles, ó, eu tenho um da Brad Games que ele foi traduzido aqui pela editora Europa também. E o jogo que eu mais joguei em quantidade de horas no PlayStation 3 foi Diablo 3.
Uhum.
Diablo 3 foi um jogo que, quando eu comprei o console, veio o jogo junto numa promoção. E esse guia traduzido da Brad Games, ele tem 463 páginas. Então, para ter uma ideia, Samuel, da densidade e do quão fundo eles vão dentro do jogo, né?
Uhum. É bem impressionante. E tem uma outra área, digamos assim, que também é muito querida, mas também, infelizmente, mais difundida lá fora, pelo menos essa é a minha impressão, que são os artbooks, né? E aí a gente tem, digamos, dois caminhos. Tem os artbooks que geralmente vêm nas edições especiais de colecionadores dos jogos como um todo, então você tem pequenos artbooks, assim, coisas mais conceituais que acompanham essas edições, e livros que são feitos exclusivamente para também contar um pouco da ideia conceitual do jogo. E esses são maravilhosos, né? O que você acha dos artbooks?
Primeiro, eu achei maravilhosa essa tua distinção. Essa tua distinção, ela é primorosa, porque são as duas formas que a gente pode ter a oportunidade de olhar a arte conceitual do jogo. E arte conceitual é algo que, para mim, ajuda a entrar no mundo daquele jogo que eu gosto muito. Uhum. E essa distinção ela é bem interessante, Samuel. Você encontra os artbooks tanto nas edições de colecionador e você encontra ela também em publicações. E uma coisa que eu gosto muito, pelo menos, dessas publicações, Samuel, e aí é uma questão monetária mesmo, é que você encontra na Amazon pelo exato preço que os gringos também pagam. E o motivo uhum. disso é uma lei tributária, né? Nós não temos taxação sobre livros.
É verdade.
É, então ali, quando a gente olha atrás o valor do livro, tem alguns artbooks mais grossos, assim, que eles... Tu olha atrás, em inglês o valor, $45, $40, $50. E aí você olha, por exemplo, numa Amazon da vida, quanto você pagou em reais. Uhum. Às vezes, na conversão, é mais barato do que o que eles originalmente pagaram.
É verdade, é um bom ponto.
Então, nessa questão financeira, os artbooks, eles são bastante interessantes. E, nossa, para quem é amante de jogos, eu tenho, por exemplo, aqui, uma trilogia de livros de Zelda, uhum. e o nome dos livros é Hyrule Historia, o outro é Arts and Artifacts, e o terceiro é Enciclopédia. Uhum. E acho que esses três livros juntos devem dar quase umas 1.500 páginas.
Uau.
E para quem é fã, meu, tem artes lindíssimas, né? É todo aquele trabalho que às vezes a pessoa joga, mas ela não faz ideia do quanto custoso e do quanto trabalho exigiu para ter toda uma arte conceitual que depois se transformou em gráficos 3D ou gráficos 2D. E eu acho fascinante a gente olhar essa gênese, né? Aquilo que quem produz jogos faz antes mesmo de virar um jogo, de virar um bonequinho 3D, né?
Eu sou tão fã também dessas coisas, porque até no quando tem colecionável e a entrega do colecionável é as imagens conceituais dos jogos, o Last of Us é um bom exemplo, né? Você joga o Last uhum. of Us, você vai, com o passar do tempo, conseguindo desbloquear, digamos assim, artes conceituais. E pra mim, sempre quando desbloqueia uma arte, eu paro de jogar e vou ver. Quero ver o traço do cara e tudo mais e tal. E eu tenho especificamente um livro aqui comigo, Luiz, que eu ganhei de um amigo, que é arte conceitual do Journey. E, cara, é sensacional. E tem uma característica interessante, porque esse livro tá autografado pelo ilustrador, pelo Matthew.
Meu, que massa.
E é o que você falou, $60, que na verdade eu ganhei o livro efetivamente, mas o valor dele é $60 e autografado. Quer dizer, tem uma série limitada também, tem 2.000 cópias só desse livro. E tem essa coisa de cuidado que tem, sobretudo... os mercados americanos, norte-americanos e europeus, né? Dessa coisa do valorizar as artes conceituais. Você vê artes conceituais lindíssimas, eu tava vendo um dia desse, num livro que eu tava querendo comprar, do God of War, a versão de PS4, né?
Uhum.
Lindíssima, assim. Também traços incríveis, assim. E aí você começa literalmente a perceber como é um trabalho artístico, efetivamente, né? O jogo... Ele não pode ser comparado à indústria de entretenimento casual, digamos assim, quando a gente pensa no filme. Ele é uma camada além, porque ele tem toda a questão conceitual, criativa, artística, que o filme, por exemplo, tem. Mas ele tem uma camada de imersão adicional que o torna ainda mais encantador, digamos assim. E quando você vê o cuidado que esses caras tem na hora de fazer o game design, de fazer o design de personagens, o design level, né, como essa experiência vai ser imersiva pra quem tá jogando, uhum. é muito legal mesmo. Eu sou um grande fã. Não tenho muitos títulos, porque me falta, além de dinheiro, espaço, mas eu tenho um carinho muito grande pela ideia da imagem conceitual como um elemento... muito importante na hora de produzir o jogo, né?
Eu tenho muito carinho, Samuel. Eu dei uma contadinha aqui antes do nosso episódio e eu tenho, não em artbooks, né, mas de publicações de jogos, eu tenho um total de 68 livros.
Legal.
E desses aí, pelo menos 40 são artbooks. E eu dou bastante valor porque eu acho magnífico essa arte conceitual. É aquilo que permite depois tornar algo palpável, né, dentro de uma jogabilidade. Então eu acho muito legal esses artistas que eles criam o mundo do zero através de um desenho. E isso para mim é algo fantástico. E eu acho, Samuel, também, os livros de arte é uma complementação muito legal de uma franquia que você gosta demais. Então eu dou como exemplo a franquia de JRPG do Switch, que é a franquia Xenoblade. E eu achei legal, porque eu quero ter quase tudo que é possível ter dessa série. Então, tem certos livros que não chegaram nem na Europa, nem nos Estados Unidos, e eu importei da Amazon do Japão. Uhum. E sabe que mesmo importando da Amazon do Japão, com o preço do frete, que é um frete excelente, na verdade, que é aquele frete que ele chega mais rápido do que se você comprar no Mercado Livre e esperar pelos Correios, mesmo assim não fica caro, sabe, Samuel?
É por conta desses incentivos, né?
É, eu fiz questão da série Xenoblade, por exemplo, de pegar 3 livros de arte que só saíram no Japão e mesmo comprando da Amazon do Japão, não foram caros.
Eu tenho uma enciclopédia aqui que eu comprei junto com meu amigo Pedrotti, que deve estar nos ouvindo aqui agora, que é do Assassin's Creed, que é japonesa também, e ela tem a enciclopédia do Assassin's Creed, que é enorme, contando todos os personagens, enfim, toda a mitologia em torno do jogo. Lindíssima também, japonês, enfim, uma coisa muito legal.
É muito legal. Eu acho até como um complemento final ao nosso episódio de hoje, talvez de vez em quando a gente lançar no nosso Instagram uma outra publicação que a gente acha muito bacana, né? Para o ouvinte também poder dar uma olhadinha.
E você sabe que uma coisa que a gente pode trazer uma menção honrosa, uma coisa que eu inclusive nunca li, não tenho sabe, até conhecer, ler mais um pouco pra gente poder eventualmente no futuro fazer um episódio sobre, eu não sei se você conhece ou se interessa, que são as publicações que acabam ampliando um pouco o lore, um pouco a mitologia dos jogos, que são os títulos impressos, né, os títulos editoriais mesmo. Então você tem The Witcher, tem alguns títulos, Assassin's Creed tem alguns títulos, Assassin's Creed tem, e The Witcher também, né, tem série na Netflix, enfim, são ampliações, digamos assim, da plataforma de games que acabam sendo elementos para a gente ter um pouco mais daquele universo. Isso era muito presente em elementos aí da cultura pop mais famosos, como Star Wars e próprio Senhor dos Anéis, né? Você tem alguns spin-offs, assim, digamos assim, do universo central do jogo, ou do filme, ou daquela obra. E isso também tem uma cena nos jogos, né? Você começa, de alguma forma, é algo comum também mais fora do Brasil, mas você consegue ver algumas traduções aqui que chegam no Brasil, de títulos que expandem a obra como um todo, né?
É, eu também acho isso muito legal, Samuel, porque é aquela coisa, se tu é fã demais de uma série, às vezes tu não quer parar só no jogo, né? Tu quer ver tudo de todas as mídias disponíveis para aquela série de tanto que tu gosta, né?
É verdade. Bom, pessoal, é o momento de a gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais no algoritmo e faz com que a gente apareça para outros colegas e amplie assim a nossa mensagem. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir, porque dessa forma você vai ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando o nosso conteúdo para o seu amigo ou amiga, para aquele seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo do Facebook. Porque a ideia, como a gente sempre coloca aqui, é tornar esse ambiente um verdadeiro multiplayer. E se você não tem uma plataforma preferida, digamos assim, para ouvir nosso conteúdo, te convido a conhecer o Orelo, plataforma brasileira de podcast, onde você pode ouvir os nossos conteúdos e os podcasts de outros produtores de conteúdo. E cada vez que você ouve o nosso conteúdo, você nos ajuda contribuindo com uma pequena quantia. E você também pode doar via plataforma do Orelo, seja de maneira recorrente ou pontual, para ajudar a produzir e manter o Jogo Raro vivo. Bom, é isso, pessoal. Luiz, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria. Uma excelente semana para você e até segunda.
Valeu, Samuel. Inclusive, eu baixei o Orelo, Samuel, e achei ele um app bem leve. Então, eu passei a ouvir o nosso próprio podcast e outros podcasts pelo Orelo, exatamente por ser um aplicativo assim bem leve, bem tranquilo de rodar no celular. E uma segunda coisa é, espie o Instagram, já que a partir de agora também, de vez em quando, vai rolar uns artbooks.
Boa! Então segue aí, jogo raro, lá no Instagram. Um grande abraço, pessoal, e até semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau!